vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia! Tudo bem? Tudo sossegado? Como é que você tá? As coisas estão indo muito bem por aí? Pois é, meu nome é Rose Andrade, eu tô chegando pra gente bater papo, pra gente conversar, pra gente se organizar, pra gente poder conhecer, aprender. Tão bom ter você aqui, tão bom a gente poder conversar bastante na programação da Rádio Novo Tempo. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios das frutas vermelhas. Pois é, benefícios das frutas vermelhas. Qual é a frutinha vermelha que você mais gosta? Me diga, qual é a frutinha vermelha que você mais gosta? Você me conta. Elas são pequititicas, né? Coloridas ali, aquele tom vermelho bem, bem forte, cheio de sabor. Mas o que você não, talvez não saiba é que essas frutinhas de diferentes tons de vermelho estão entre os alimentos mais estudados do mundo quando o assunto é longevidade e saúde do coração. Uau, Rose, nunca havia parado para pensar. Nem eu. Vamos aprender hoje? Vamos conhecer melhor? Pesquisas indicam que essas frutinhas, que essas frutas ajudam a proteger o cérebro, reduzem processos inflamatórios e até melhoram a microbiota intestinal, além de trazer muitos outros benefícios. Mas o que, que tem nessas frutas que faz com que elas sejam tão especiais, tão importantes para a nossa saúde? É isso que a gente vai conversar hoje. Em muitas regiões, as frutas vermelhas não são encontradas tão facilmente. O preço nem sempre é acessível, não é? Mas vamos conhecer mais sobre elas. Me diga, qual é a fruta vermelha que você costuma comer em casa? Costuma comer sempre? Participa comigo, 12981510081. A gente fica te esperando aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Enquanto isso, acho que eu não consigo falar com a Grazi ainda, o pessoal tá buscando aqui. O contato, o Raul hoje não veio. Não vem, não é? Hoje ele teve um compromisso, mas ele volta na segunda-feira com a gente. Maravilha. Maravilha. Quem é que tá aqui comigo? Ela voltou. Alô, Lili. Eu vou descobrir agora no ar o seu... Agora descobri. Oi? Não descobri. Vamos lá. Não descobri, agora eu vou descobrir. Agora eu descobri.
Oi, Rose. Oi.
Você tá bem? Tá tudo certo com você?
Tô aqui com vocês hoje.
Que alegria.
Sexta-feira, sempre um dia gostoso.
Gente, esse diazinho tá que tá, hein? Olha só.
É, por aqui tá nublado, a gente até tirou as blusas de frio do armário.
Pois é, menina, a gente
tá quase novembro,
aqui,
né?
Trocar ali. Muito bem, e a chuva? Ó, não pode esquecer o guarda-chuva em casa hoje não, já deixa aí na sua bolsa. A Grazi não entrou ainda, não é? Já entrou? A Grazi tá aqui? Peraí, deixa eu ver. Ananananananana. Cadê a Grazi, dona? Alô, Grazi, você tá me ouvindo? Oi, Grazi. Grazi Donato, eu tô vendo a Grazi, mas acho que ela não tá me ouvindo. Vamos. Bom, enquanto a Grazi tá, não tá me ouvindo, Grazi? Oi, Grazi, a cara dela, ó. Ela não tá no YouTube, né? Só a gente que tá vendo aqui internamente, a Grazi. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Grazi entra, sai e volta aqui pra nossa programação. Lili, deixa seu contato pro que o pessoal... Se é que tem alguém que escuta o Vídeo Saúde e ainda não esteja seguindo a Lili.
Talvez, né? A gente sempre pega carona em vários carros. Espero que você que esteja chegando agora na Rádio Novo Tempo possa ficar com a gente. E 11 horas sempre está aqui acontecendo o Vídeo Saúde. De vez em quando eu apareço. Meu nome é Liliane Neto, sou nutricionista. E tem um canal lá no Instagram chamado Nutri.adventista, onde eu compartilho sobre esse estilo de vida, sobre longevidade também e sobre como a gente pode equilibrar a nossa vida física, mental e espiritual.
Ok, de vez em sempre que ela aparece por aqui, de vez em sempre. Deixa eu ver se eu consigo falar com a Grazi agora. Oi, Grazi!
Oi, Rose, agora deu.
Agora sim. Grazi, somente eu e você hoje aqui. Raul não está.
Ai, que paz que vai ser.
Hoje é o clube da Luluzinha, porque eu, você e Lili.
Ai, que delícia. A Lili já é de casa, né? Então vai ser maravilhoso.
É verdade. E a Laís, que é a produtora interina hoje, ela tá aí substituindo. Sim. Ela que é a chefe, hein? Ô, Grazi, você se comporta que ela é mais brava que a Lu, viu?
Então não é Luluzinha, é Lalazinha.
Lalazinha, gostei!
Eu vou me comportar, Rose, mas sem o Raul é fácil me comportar.
É verdade, é fácil. É muito mais fácil, não é? Não, mas, olha... A gente sente uma falta quando vocês dois não estão aqui, não é? Muito bom ter vocês aqui. Ô, Grazi, vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta, assim, diferente. Vamos imaginar que o nosso ouvinte tivesse a oportunidade de entrar nos bastidores da sua mente, neste exato momento. Nesse exato momento, não, né? Assim, pode entrar. Você vai entrar na mente da Grazi. E do seu coração. A gente quer saber o que o nosso ouvinte iria enxergar quando você se depara ali na mentoria com mulheres. E aí você ouve o relato delas dizendo que a vida mudou depois do método FEM. O que nós poderíamos assistir na mente e no coração da Grazi nesse instante?
Na verdade, assim, é a minha grande satisfação é ver as meninas indo bem, melhorando, transformando suas vidas. Ontem a gente teve mentoria, né, do FEM, e entraram várias meninas, muitas novas agora por causa da nossa Black, né, Vitalícia. E foi muito bom, assim, o encontro, Rose. E a gente conversou sobre um assunto bem interessante, bem bom. E eu fico imaginando assim, cara, quantas novas oportunidades, né? Quantas novas vidas aqui que vão alcançar novos resultados, transformação em várias áreas da vida. Eu acho que a minha realização tá nisso, sabe, Rose? Cada menina, cada mulher que entra ali, eu falo, nossa, uma nova oportunidade de ter uma vida transformada. E não é só a vida dela, é a da família, dos filhos, a vida assim, toda muda, né? Quando a gente muda, a gente reflete muito na nossa vida, no geral. E aí todo o ambiente muda, então eu acho que a minha realização tá nisso mesmo, sabe, Rose? É o que mais mexe com o meu coração, mais me deixa feliz.
Ah, a gente descobrindo os bastidores na mente da Grazi Donato. Fala aí, então, deixa seu contato, pessoal, para conhecer esse método que provoca tudo isso em você quando você vê a mudança das meninas.
Sim, Rose. Inclusive, eu quero deixar aqui uma proposta para as meninas que se interessam pela mentoria FEM, as que chegaram hoje na rádio, mas as que já estão há um tempo na rádio, eu quero ter uma conversa com você. Se você enxerga o FEM como uma mentoria que caiba, né, que sirva para você, quero ter uma conversa com elas em particular, Rose. Eu e a ouvinte, para a gente entender qual que é a necessidade dela, se o FEM realmente se encaixa. Aí eu teria uma conversa com a ouvinte da rádio. Só me mandar ali no link da bio. Manda, fala assim, ó, eu quero ter uma conversa com você. E a gente marca daí uma conversa.
Que legal, então o pessoal vai mandar um recado. Eu quero falar com você.
Isso, exatamente. Ali na minha bio tem o WhatsApp.
Você tem certeza disso, né?
Eu tenho, vamos ver.
Vamos ver quantas frases a Grazi vai receber lá. Eu quero falar com você, hein, que ela vai te dar uma atenção especial.
Tá. Pode ser no WhatsApp da minha bio ou no direct.
Tá.
Fala
bom.
Que é ouvinte da rádio, pra eu saber.
Tem que
você
falar que é ouvinte. Então fala assim, eu quero falar com você. Aí você põe uma barrinha, ouvinte, que aí ela já vai identificar.
Isso.
Deixa bom. O contato pro pessoal seguir.
@ Grazi Donato, meu Instagram, Rose.
Ok. A gente vai ouvir uma música agora e já já a gente volta. Coral Canto Jovem, Raíssa Andreoli, Imperfeito. Me responda qual é a fruta vermelha que você costuma comer em casa? A gente quer saber.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
De casa, cansado do mesmo, e aconteceu bem dessa vez. Eu quis sair, tudo lá fora traía com brilho, e eu fugi. Depois dos portões, sonhei do mundo, eu era rei. Podia toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar.
Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti.
Eu percebi, nada ganhei. Os que amei, eu perdi, eu soltei, eu deixei para
Coral Canto Jovem por aqui, Raíssa Andreoli, a música Imperfeito. Você está acompanhando o nosso Vida e Saúde. Olha, fica como sugestão para você pedir no Pediu Tocou aqui na Rádio Novo Tempo. E vamos que vamos na sintonia da adoração. É tão bom a gente estar junto, é tão bom a gente poder conversar, é tão bom a gente poder conhecer nossos ouvintes que participam sempre aqui com a gente na Voz da Esperança. Me diga seu nome. Eu quero saber, porque a gente vai falar sobre os benefícios das frutas vermelhas. Qual é a frutinha aí vermelha que você costuma comer em casa? Deixa eu ver. Colheita do quintal. Frutas vermelhas são maravilhosas. É, temos aqui framboesas, já estão começando a produzir. E a acerola, que delícia, eu adoro. O pessoal tá mandando até foto aqui pra gente. Foto. Bom dia, Rose. Eu costumo comer acerola e pitanga. O pessoal tá participando aqui comigo, Grazi. Duas participações aí com você.
Sim, Rose. Aqui, ó. Lady Anne fala: olá, amada, sempre ouvindo vocês. A fruta vermelha que eu mais consumo é a melancia. E a Sheila diz que é o morango.
É. Muito bom, né? Olha, Lili, a gente já pensa logo assim no morango, não é? Enfim, mas quais são outras frutinhas vermelhas que mesmo assim não sendo tão conhecidas, né? A gente vai passar a conhecê-las agora, que possuem as mesmas propriedades do morango.
Dessa família das frutas vermelhas, nós temos algumas que também são arroxeadas. Então, as pessoas às vezes não sabem, né, que tem as mesmas substâncias, mas a gente tem aí sim a amora, a framboesa, o mirtilo, o famoso cranberry, né, que é aquela frutinha chique, às vezes bem carinha também, groselha, cereja, uva roxa, jabuticaba, acerola, são frutas que são, assim, conhecidas aqui na nossa região, e a gente tem algumas que são um pouco diferentes, né, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas também são vermelhas, que é a melancia, a goiaba e a pitanga.
Qual que você gosta mais?
Olha, essas morango vermelhas, eu acho que ganha meu coração.
Okay.
Gosto bastante. Mas é uma fruta sazonal, então nem sempre a gente encontra ela fresquinha, né? Num ponto, assim, bacana para comprar.
Verdade. Mas quando a gente encontra uma melancia docinha, hein? Ô, Grazi Donato!
Verdade, Rose. É, mas agora ficou mais fácil, né? Com goiaba, melancia. Geralmente o povo fala muito do custo, né? Mas essas aí são mais acessíveis. Agora, Lili, o pigmento vermelho dessas frutas não está apenas na cor delas, né? Quais são, então, as propriedades nutricionais presentes nas frutas vermelhas?
Essas frutinhas, né, elas são ricas em polifenóis. Então, essa antocianina é o nome dessa substância que dá a coloração vermelha, arroxeada nessas frutas. Essas que a gente falou depois, né, a goiaba, a melancia, elas têm licopeno. Então, essa é a diferença desses grupos aí que a gente citou. Mas os polifenóis, nessas substâncias vermelhas, elas são antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, elas ajudam o nosso corpo a ficarem bem regulados. É engraçado que quando a gente encontra alguns elementos assim na farmácia, né? Ah, é uma substância que tem um recorte e traz um benefício no remédio. Uhum. É engraçado como as frutas, elas têm um conjunto que faz com que elas sejam funcionais. Então, não adianta só você comprar vitamina C ou comprar antocianina. Você precisa realmente desse conjunto, porque os compostos bioativos dessas frutas é que fazem a beleza dela acontecer.
Interessante, interessante, Lili. E a gente estava falando aqui de tantas frutinhas, né? É, talvez se alguém perguntasse assim, fruta vermelha. O pessoal lembra do morango, da melancia, depois fica pensando, qual outra mesmo, né? Qual outra? E você citou uma lista de frutas vermelhas. É, elas têm os nutrientes, assim, balanceados entre quando a gente olha uma e outra? Ou tem uma que é assim, uau, essa tem mais?
Sempre tem as tops, né? Em
top.
Algum sentido.
Fala pra
então,
gente
no
quais
grupo
são.
Da vitamina C, nós temos a acerola, que é riquíssima em vitamina C.
Muita gente pensava que era o limão, não é? É a acerola.
Acerola. Nós temos também, como um representante aí das antocianinas, a jabuticaba e o mirtilo, que são duas frutinhas aí que têm essa substância em maior quantidade. E também nós temos a framboesa e a amora como representantes aí da fibra. Então, elas têm uma quantidade maior de fibra por porção e isso acaba sendo benéfico para a gente. E quando a gente pensa no cranberry, a gente vê que ela tem um foco muito interessante para cuidar das vias urinárias. Então, as pessoas que têm aí muita infecção de urina de repetição, que tem alguma questão aí que às vezes a bexiga não esvazia completamente, ou que realmente está numa crise de inflamação aí do xixi, né? Que fica com aquela ardência a urinar. Essa frutinha, ela é muito poderosa para esses momentos e para prevenção de infecção de urina.
Quantos benefícios, gente.
E hoje em dia ela está mais barata. Quando ela chegou aqui no nosso país, ela tinha um preço mais alto, né? E hoje em dia a gente encontra com mais, de uma forma mais acessível, ela de uma forma desidratada.
Sim, ok.
Muito bom, muito bom. A Jucimara, ela fala aqui, ó, que consome bastante fruta vermelha quando tá na época, né? Que o custo fica mais em conta, realmente. Sempre fica mais barato comer fruta na época e fica mais gostosa também, né, gente? Tem que aproveitar. Agora, Lili, embora tenham propriedades semelhantes, né, a gente está falando isso, existem algumas frutas vermelhas que têm mais de um determinado nutriente do que as outras?
Sim, essa listinha que a gente comentou, ela faz sentido nesse caso, né? Umas têm mais vitamina C, outras têm mais antocianina, outros têm mais fibras, né? E a gente pode usar elas em momentos diferentes. Se você falou uma coisa certa, que a gente acaba consumindo com mais frequência aquelas que estão na época. Isso é muito legal, né? A gente muitas vezes pega uma dessas frutas e recebe uma propaganda dela, né? Ah, um blueberry, um cranberry, né? A família dos berries, principalmente, sempre ficam aí em alta. E a gente percebe que o corpo, ele se adapta de acordo com a estação do ano. E a gente pode muito bem usar os nossos recursos, né, da sua região principalmente, para aproveitar essas frutas vermelhas e roxas aí que você tem no seu quintal, que tem nas praças e que você encontra com mais facilidade aí no mercado. Você vai encontrar elas mais gostosas e também com menos teor de agrotóxico.
Ok, ok. O pessoal tá mandando perguntas. Você chegou a falar da ameixa? Aí nessa listinha?
Não, ainda não, né?
Porque a Jana tá fazendo essa pergunta. Ela disse assim, a ameixa é considerada uma fruta vermelha?
Sim, sim. Okay. Se for nesse conceito das cores, sim.
Sim, e aí eu fui buscar algumas cores para ver se tinha alguma diferença do que eu conheço. Tem a ameixa, que é aquela com a cor mais escura. E tem outra ameixa também aqui nas fotos.
Mais
aqui,
avermelhada.
Olha, mais avermelhada, não é?
Verdade.
Na minha região tem as duas mesmo. E quantos benefícios, né, gente? Quantos benefícios. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Ah, a Dulcineia falou assim, gostaria de saber os benefícios da amora.
A amora é excelente. Então, assim, esses polifenóis que tem nessas frutas, elas são fantásticas para que o nosso corpo se equilibre em várias questões. E a gente fala que essas frutas são anti-age, né? Elas combatem o envelhecimento. E a amora tem essa propriedade também. Então, quando a gente pensa em saúde da pele, por exemplo, a gente associa esses polifenóis, essas substâncias, com a vitamina C, com o magnésio, o manganês que tem nelas, e a gente encontra uma fruta perfeita para ajudar a gente a combater o envelhecimento, tanto da pele quanto dentro das nossas células mesmo.
Muito bem, Grazi, sua dúvida.
Sim, vamos lá. Lili, e sobre as frutas vermelhas em relação ao efeito protetor no coração?
Então, elas têm sido muito estudadas, né? Até o suco de uva e outras frutas também sendo associadas para uma cura mesmo ali do sistema circulatório. Então, a gente vê um benefício na parede do endotélio, né? Dos nossos vasos, ajuda nessa mobilidade. Então, imaginem que o nosso sistema circulatório, ele é como se fosse, tem várias mangueirinhas. E essas mangueirinhas, elas precisam se ajustar ao volume de sangue, né? E precisam inchar e poder concentrar mais sangue ou diminuir o seu calibre. E quando a gente vai envelhecendo ou vai vindo os problemas de circulação, essa mangueirinha vai endurecendo. Então, essas frutas vermelhas, elas ajudam os nossos vasos a terem mais mobilidade e nisso fazem uma regulação maravilhosa na nossa pressão arterial. Também nós temos uma diminuição dos marcadores inflamatórios e uma melhora na agregação plaquetária. Então, é muito importante que a gente consuma com mais frequência as frutas vermelhas.
Você está falando e eu fico aqui imaginando como Deus é perfeito.
Perfeito.
Quantas vitaminas a gente encontra numa fruta? Conhecendo as vitaminas, eu não sei se vocês têm essa impressão. Pode ter até uma fruta que a gente não gosta muito, mas quando você começa a falar que ela faz isso, faz aquilo, faz assim, faz essa no organismo, você fala, ela é simpática.
Quando a gente pega um remédio, a gente tem toda uma descrição dos benefícios que ele tem, né? Ou que a gente pega um produto de indústria, ali tem uma tabela nutricional e várias propagandas, né? Falando os benefícios que você vai ter vitamina XYZ, e aí você compra aquilo com valor agregado. A fruta, ela não tem esse tipo de tabela, né? Padronizada, ou essa propaganda toda dela. Eu até penso que os hortifrutos estão perdendo dinheiro. Poderiam ali deixar uma lista de benefícios ali do lado.
Olha que você está dando uma ideia.
Não é. Porque as pessoas, elas tendem a entendendo melhor o alimento, a consumir ele com mais frequência. E usar ele de uma forma funcional, para uma intenção.
E você pode ir testando, né? Vai testando a forma de fazer. Faz com alho, faz com cebola, faz com outros temperinhos, faz a vapor, enfim, vai tentando. Come cru, alguma coisa ali.
Isso,
não é?
Vai fazendo esses
não
testes.
Só, não tô falando só das frutas, não nesse caso, mas de legumes, de verduras, que a gente fica assim, não gosto disso, nem disso, nem disso. Aí quando a gente conversa e aprende esses benefícios de frutas, legumes e verduras, mas dá uma vontade de experimentar de forma diferente, não é? Tem fruta que a gente pode tomar num suco, na vitamina, in natura ali também.
Em forma de geleia.
É, muito bom. Vamos lá. Mais uma participação para a gente fazer a pergunta. A participação não deixou o nome aqui pra gente, mas ela diz assim, olha, aqui comemos com frequência jabuticaba, amora, pitanga, tudo fresquinho.
Ai, que delícia.
Porque eles moram onde? Numa chácara. Zero agrotóxicos. E tomate também consumimos muito.
Que legal. Muito bom.
Muito bom.
Muito bom.
E essa questão da... Pode fazer, Grazi, a sua pergunta.
Ai, tá. Não, Rosa, eu ia ler também aqui participação da Josenilze. Ela fala aqui, ó, aqui em Londrina, né, que é a minha cidade, inclusive, tem muitos pés de amora, pitanga, acerola gigante. Ela disse que até achou que a acerola fosse cereja. Ela disse que vai caminhando, olha que maravilhosa, e colhendo e consumindo. Melhor cenário.
Que legal.
Não tem nada melhor que isso.
Aqui em São José dos Campos, que é próximo da Novo Tempo, tem um aplicativo, na verdade um site que você digita fruta no pé. E aí é como se fosse um jogo. E aí você encontra todas as árvores frutíferas que tem perto da sua casa. É muito legal.
Olha!
E aí você coloca ali seu endereço ou onde, ou localizador de onde você tá, e você encontra onde tem as árvores mais próximas, de abacate, de manga, de amora. Muito legal.
Muito Nossa. Legal, gente. Pode, vai fazer algum comentário? Comentário, Grazi?
Eu vou, Rose. Tem a pergunta aqui do... Aqui da... Deixa eu ver. A Wanda, ela perguntou... A dúvida dela é sobre o tomate, né? Que ela tá perguntando se o tomate também entra nessa mesma classificação. De fruta vermelha.
E aí, né? Tomate aí? É legume ou fruta?
Legume ou fruta?
Tomate é fruto. Uhum. Ele é menino.
Ele é menino?
Ele é um fruto. Tem algumas características diferentes das frutas. E ele não tem antocianina. Ele tem licopeno em alta quantidade. Que também é importante aí para a saúde do coração. É importante para a saúde da próstata. E aí entram outros benefícios. E é ótimo também ser consumido com frequência.
Ai, gente, tô amando estudar sobre as frutinhas vermelhas. Tô amando. E olha, você sabe que a revista Máquina Humana, né, nessa capa dela, que tem várias frutas vermelhas também. Vamos conversar sobre essa revista depois do intervalo? Mas já fica antenado, ligado. E já vai mandando recado pra cá, assim. Máquina Humana, já vai digitando. Eu comento sobre ela depois do intervalo. Mantenha a sintonia. Bom dia.
E saúde.
Oi, 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 gente, estamos de volta, mais uma edição do nosso Vida e Saúde aqui na programação da Rádio Novo Tempo. A gente está batendo papo sobre os benefícios das frutas vermelhas. Quanta vida tem nas frutinhas vermelhas, não é? E você continua participando aqui com a gente, me dizendo qual que você gosta mais, qual que você consome mais. 12981510081. O pessoal tá participando bastante, fazendo perguntas aqui sobre frutas determinadas aqui específicas. Já já a gente vai passar para a Lili algumas dessas dúvidas que os ouvintes estão mandando. A revista Máquina Humana, gente, inclusive ela incentiva a gente a consumir frutas. Olha o corpo na capa, que é um corpo humano fazendo aquele movimento de correr, não é? De se movimentar. E o corpo feito de frutas, legumes, sementes, e tem aqui melancia, tem aqui cereja, tem morango. Ai, que vontade, essa hora, tô à vontade de comer tudo aqui, olha, comer tudo. Bom, nessa revista você vai estudar sobre a importância que a gente precisa dar à saúde, porque é uma necessidade urgente, sobre diabetes, sobre coração, sobre obesidade e inflamação, tudo isso para você. E essa revista, ela tem uma sensibilidade no finalzinho. Ela fala sobre quando a gente tá tão doente que a gente não tem mais, assim, uma esperança médica. E aí, como é que a gente faz quando a gente chega nessa etapa da vida, não é? A gente é diagnosticado, existe ali um cuidado da medicina dizendo, olha, humanamente falando, não tem mais jeito, cuidados paliativos. Ela trata até desse assunto, ela comenta. Ela fala assim, mas eu não vou te contar o que ela fala, você tem que pedir a revista, digita aí a máquina humana. Você vai receber o cadastro, e aí nesse cadastro você preenche rapidinho, em 30 dias, mais ou menos, você recebe a presente para você, aqui na Rádio Novo Tempo. 12981510081. Lili, tem algo muito importante que a gente não pode deixar de perguntar em relação à mente, ao cérebro, melhor dizendo, né? Então, o consumo frequente dessas frutas vermelhas nos estudos vem sendo relacionado o consumo à melhora da função do cérebro, especialmente de adultos e de idosos. Por quê? O que que tem aí?
Olha, Rose, essas substâncias, né, essas antocianinas, elas passam pela barreira do cérebro, né, hematocefálica, e elas têm um benefício maravilhoso no fator antioxidante. Então, quando elas ajudam nesse retardo do envelhecimento e na ativação desses neurônios, a gente consegue ver a melhora dessas substâncias. Então, é bem bacana que as pessoas, elas se façam uso, né, com frequência dessas frutas, porque senão vira uma fruta de Natal. Aquela coisa que uma vez por ano a pessoa coloca dentro da rotina. É, muitos acabam, assim, tendo aquela monotonia mesmo alimentar. Banana todo dia, maçã todo dia. Mas a gente tem muitos benefícios quando a gente acrescenta essas frutas de cores vivas dentro da rotina. Então, o nosso cérebro, ele tem várias pesquisas que mostram que existe uma maior produção de sinapses e de foco, a pessoa aumenta o foco e a atenção quando ela usa com frequência essas frutas vermelhas.
Olha, gente, foco e atenção, né? A gente anda tão distraído.
Pois é.
Não é? Não é, Grazi? A gente anda tão distraído, então vamos consumir mais frutas vermelhas.
Porque aí a pessoa já tem os hábitos errados. Ela já fica muito no celular, dorme tarde e ainda não consome alimentos protetores. Uhum. Então, é um conjunto, né? Se você está fazendo alguma coisa errada, pelo menos coma as frutas vermelhas para te ajudar.
Muito bom, muito bom. A Inês, ela fala aqui com a gente no YouTube, que pertinho da casa dela tem vários tipos de frutas. Ela diz que vai colhendo, né, e comendo do pé, que a própria prefeitura plantou ali os pés de frutas. Muito legal, muito um privilégio mesmo. E, Lili, a gente falou de cérebro, né? Não tem como não lembrar do intestino quando a gente fala de cérebro também, né? Como que esses compostos presentes nas frutas, eles agem no intestino e no microbioma?
Eles também têm fatores anti-inflamatórios. Então, isso ajuda para que o trato digestivo fique desinflamado. Mas a gente tem também um fator importante aí, que são as fibras. As fibras solúveis e insolúveis presentes nessas frutas, elas alimentam as bactérias boas do intestino. E isso, quando o nosso intestino está com esse microbioma, né, com essa família de bactérias saudáveis, ela solta, né, proteção. Né, esses gases e o que se produz ali no intestino protegem o nosso intestino e, consequentemente, protegem as barreiras que fazem com que as proteínas pesadas e as coisas ruins entrem na nossa corrente sanguínea. Então, ter esse intestino funcionando adequadamente, um bom trânsito intestinal, vai ajudar a sua saúde como um todo.
Muito bem, muito bem. Mais participações por aqui, deixa eu ver. Vou fazer uma pergunta de ouvinte, depois eu trago uma pergunta sobre glicose, tá bom? A Bia de Curitiba, se a gente bate a fruta, ela tem as mesmas propriedades, as mesmas vitaminas?
A vitamina C, ela é volátil, então ela é muito sensível. Quando a gente bate uma fruta ou abre a fruta e não consome ela dentro de uma meia hora, a gente perde boa parte dessa vitamina C. E isso acontece também no congelamento. A gente congela e perde uma boa parte dessa vitamina. Mas, em linhas gerais, os polifenóis, as antocianinas, o licopeno, eles se mantêm mesmo tendo essas variações de exposição, né, ao ar e ao congelamento.
Muito bem. Vamos falar de glicose e frutas vermelhas. É verdade que tem um estudo que diz que ela impacta ali?
Sim, se você tem assim a sua glicose mais alterada, se acontece de você perceber que a alimentação no geral, né, está desarmoniosa ou você tem diabetes, as frutas vermelhas, elas ajudam na regulação da glicemia. Elas ajudam a reduzir a absorção da glicose, retardar essa absorção da glicose e, consequentemente, você consegue manter mais estabilidade da glicose. E isso é por conta desses polifenóis e também por conta das fibras.
Uhum. Ok.
Muito bom, muito bom. Então, você falou das fibras, Lili, né? Além desse controle do açúcar no sangue, quais outros benefícios as fibras presentes nas frutas vermelhas trazem para a saúde?
Bom, a gente pode falar o primeiro deles, que é a saciedade. Então, quando a gente está comendo frutas, a gente se sente mais satisfeitos. É diferente você comer um doce qualquer e uma fruta. Uhum. A fruta, ela vai ter essa fibra e essa fibra vai saciar a nossa fome. E o nosso trânsito intestinal fica mais rápido, né? A gente consegue aí uma velocidade entre a comida e o produto final lá no vaso sanitário mais rápido. E isso é muito bom, porque protege o nosso corpo de muitas agressões. a gente tem o benefício também das bactérias que acontecem nessa fermentação positiva e a redução do colesterol. Então, se você está aí com colesterol mais aumentado, está precisando de uma solução para essa questão, então as frutas vermelhas podem ser uma boa dica aí para você.
Você sabe que eu conheço algumas pessoas que quando o intestino está preso, eles comem ameixa vermelhinha.
Ah, verdade.
É, nena.
Funciona.
Costumam comer e não sair de casa, para não passar perigo na rua.
Legal.
Muita gente comenta comigo, olha, eu como e consigo manter ali as fibras, é cheia de fibras, não
Sim.
é? Fica tudo bem. Mais uma pergunta de ouvinte aqui. Rosa, doutor, essa aqui já falou. Fiz cirurgia de tireoide. Quais são as frutas que eu devo comer mais e as que devo comer menos? Tem alguma em relação à fruta vermelha?
Você retirou a tireoide completamente ou só uma parte? Porque quando se tira completamente, a gente tem aí uma necessidade de uma medicação constante, né? Uhum. Então, o corpo já não produz mais o TSH, o T4, e por isso acaba que não tem outra forma, né, de manter, uhum. a não ser mesmo tomando a medicação. Mas se você tem alguma questão de problemas de tireoide, né, que seja aí uma questão parcial, o uso de castanhas do Pará é fundamental, né? É cápsula para a vida. Então, você tem que tomar essa frutinha, né? Esse oleaginosa,
uhum.
para realmente ajudar nessa regulação. As frutas vermelhas, elas vão ajudar nesse processo anti-inflamatório, vão ajudar nessa recuperação também. Mas aí teria que ser algo muito específico para poder te falar.
É certinho.
Uhum. Isso. E aí a gente tem algumas indicações, né? De quantidade de frutas vermelhas. Então, a gente fala assim de meia xícara a uma xícara por dia, né? É uma quantidade legal, porque tem gente que vai na plantação de morango e quer comer todos, né? Eu já fui uma vez.
Eu já tive. Meu pai teve uma plantaçãozinha assim em casa, no quintal, de morango. Ai,
o dono da fazenda falou assim: olha, vocês podem pegar aqui na cesta o que vocês vão levar para casa e o quanto vocês comerem aqui dentro, eu não vou cobrar. Então, a gente foi colhendo, lavando e comendo. Então, a gente precisa cuidar, né? Na maioria dos dias, consumir de meia xícara a uma xícara de frutas vermelhas por dia. Então, não é uma melancia inteira, por exemplo, uhum. né? E 3 a 5 vezes por semana, tá aí bem liberado.
Ok.
Ai, Lili, nessa condição de comer o que quiser, eu ia passar um pouquinho, viu?
Pois é atípico, né? É uma proposta muito pontual.
Eu adoro. Né? Porque é fresquinho ali, é muito gostoso, né? Acho que eu ia comer um pouquinho mais, viu? Ia passar de
pois
uma xícara também. Melhor do que fazer isso com pizza, né, Lili?
Pois é.
Agora, existe alguma condição de saúde para a qual o consumo das frutas vermelhas não é indicado?
De linhas gerais, a gente não tem. A gente fala muito do excesso, né? A pessoa comer uma quantidade pequenininha, nenhum mal vai trazer. Mas, em linhas gerais, a ciência mostra alguns que têm aí a síndrome do intestino irritável. Então, a amora, ela pode incomodar algumas pessoas. No caso de pedras por oxalato, né, é importante ter uma moderação aí na quantidade de frutas vermelhas, não passar muito desse volume que a gente comentou. Quem usa varfarina, né, que é uma medicação aí para coagulação, é importante evitar o mirtilo, mas não é uma fruta tão comum, né, que a gente use sempre, então também não tem essa gravidade. Talvez o ponto que a gente chama mais atenção é a alergia ao morango. Então, é muito específico, alguém que tem aí alergia ao morango. E às vezes a pessoa sente, assim, um tempo depois, né, a garganta coçando, o ouvido coçando, ou às vezes até na própria teste de alérgicos, né, a gente tira ali algumas lições e acaba vendo que o morango pode interferir. Kiwi também, banana. Tem gente que tem alergia à alface.
É mesmo? Sério? Nunca imaginei.
Reação alérgica.
Eu achando que era tão inofensiva para todo mundo.
Não, acontece uma descompensação aí do sistema imunológico que precisa ser trabalhado, né? O problema não é esses alimentos, não é o alface. O problema é realmente essa resposta imunológica.
Sim, é verdade. E Lili, eu tava pensando aqui, tem muitos ouvintes nossos que eles não encontram com facilidade a frutinha vermelha, não é?
Verdade.
Então tem que comprar congelado. Vamos falar dessa questão de nutrientes. Tem diferença da fruta congelada para a fruta ali que a gente pega lá no pé e já come?
É. O ideal é que a gente coma os alimentos frescos, mas a gente tem o real também, né? E essa disposição que a gente tem hoje, essa geladeira, né, que a gente tem de casa, que é uma coisa maravilhosa, ela pode garantir que você tenha aí acesso às frutas vermelhas com mais frequência. Então, é sim uma alternativa. A gente perde algumas vitaminas, né, como a vitamina C, mas os polifenóis, no geral, você acaba aproveitando bem. Então, você tem ali um benefício da fruta, mesmo ela estando congelada.
Ô, Lili, teve até alguns ouvintes de outras regiões aqui, Salvador e tal, comentando de outras frutas, né, que não são tão comuns pra gente, né, tipo jambo, né, algumas que a gente não encontra por aqui, mas que eles têm lá na região deles. Agora, minha pergunta é a seguinte: tem gente que utiliza as frutas vermelhas para fazer preparo de bebidas quentes aí, como chá e tal.
Verdade.
Esse aquecimento, ele potencializa ou ele reduz a eficiência dos nutrientes dessas frutas?
Ai, diz que sim, que tem uns negocinhos gostosos assim, sobre morango ali, chazinho de morango.
Quando a gente pensa na vitamina C, a gente tem uma perda importante, né? Mas quando a gente fala dos polifenóis, eles se tornam até mais potencializados. Uhum. Então, é legal também consumir. A ideia não é você cozinhar junto. Uhum. A ideia é sempre o chá de infusão. Então, você ferve a água, coloca ali o chá de morango, né? O chá, ou a própria fruta que você vai utilizar. E desligando o fogo e tampando.
E deixa ali um tempinho.
Né? Nesse processo, você perde menos e você potencializa mais. Então, não pode ferver por muito tempo, porque Sim. senão você desnatura também.
E é tão gostoso, né? Certa vez eu fui num restaurante, aí que depois do alimento, fica algumas bebidinhas ali para pegar, não é? Aí tinha um pouquinho que você podia pegar de chazinho. E tinha um chazinho feito natural, tava sem açúcar, você pode colocar a gosto ali, não é? Então, para quem quiser. Mas eu achei de uma delícia. E eu nunca tinha tomado um chá de morango natural, assim.
Que legal.
Gostei muito, gente. Aproveite. Faça em casa, depois você me conte. Deixa eu ver comigo aqui ainda. Deixa eu ver. Tem mais perguntinha aqui? Ainda não?
Pra gente...
Que você quer concluir? Pode comentar?
É pra gente armazenar essas frutas, né? Porque elas são muito delicadas, na grande maioria das vezes. A gente tem ali... logo a gente já percebe que se demorar muito tempo, você acaba até perdendo as frutinhas na geladeira. Sim. Tanto a jabuticaba, morango, acerola, né? Então, a ideia é que você guarde elas sem lavar. Então, você deixa para lavar elas no momento mesmo que você vai começar a usar ou no dia que você vai usar. E aí, você pode fazer essa... Primeiro, você chega ali das compras, né? Tira os mofados, porque às vezes lá por baixo já tem uma frutinha mofada. Então, você já faz essa pré-seleção para quando você armazenar só aqueles que ainda estão em condição de uso. Porque senão aquele mofo ele vai proliferando na hora que você vai abrir ali a caixinha.
Tá tudo estragado.
Então, você coloca um papelzinho, toalha no fundo do pote, escolhe quais morangos, por exemplo, que você vai utilizar e deixa eles ali armazenados bonitinho, porque vai ter uma durabilidade maior. E aí você põe depois, quando você for utilizar, ele para ser higienizado. Então, a gente fala da higienização mais potente ali com o cloro, né? As pessoas que usam hipoclorito de sódio. Ou você pode usar também o vinagre, se você tem um outro pensamento aí de higienização, também dá para usar.
É quanto tempo, mais ou menos?
De 5 a 10 minutos.
Ah, ok. E o congelamento, no máximo, tem para...
3 meses.
3 meses.
É quando a gente olha, assim, aquelas frutas que tá no mercado, né? Ali na seção de congelados. E ela tá com muita pedrinha de água. Você pega ele, assim, percebe que ele não tá congelado puro. Ele já tá com muita água, é porque ele passou... Congelou, descongelou. Uhum. Então, esses não são muito legais. É legal você comprar em algum lugar que esse congelamento ele seja realmente visível. A gente só veja realmente as frutas e não essas cristais de água, né? Que ficam, muitas vezes, mostrando que aquilo lá já passou por muitas... Uhum. Muitos carnavais.
Grazi, vamos lá. Não sei se vai ser a última pergunta, vamos ver?
É, vamos lá. O Lili, tem quem gosta de fazer uma misturinha ali quando vai bater uma vitamina, por exemplo, morango com banana. É uma boa mistura? Pode atrapalhar essa mistura aí de morango com banana? Porque a banana dá uma cremosidade, né? O morango dá ali uma acidez. O que você tem para falar?
Quando a gente pensa em sabor, ele é muito saboroso. E muito melhor essa mistura do que um doce, né? Às vezes, para fazer um sorvete, uma preparação ou uma vitamina, isso parece muito mais agradável do que um açúcar ali para fazer uma adição, quando vai fazer, por exemplo, um suco. Melhor uma banana, pelo menos é fruta. Uhum. Mas quando a gente fala de combinação de alimentos, a fruta doce, ela não combina tão bem com a fruta ácida. Para algumas pessoas é fato, a pessoa fica rotando. Ela percebe que a digestão ali ficou meio bagunçada porque comeu essa mistura. Então, fica no meio termo, né? Veja para você como fica mais confortável. Se for uma coisa eventual, se for algo que para você não tem essa diferença, ok. Mas para algumas pessoas pode ser que essa misturinha não caia tão bem.
Ok, há tempo para mais uma, ô chefa? Mais uma? Então vamos lá. Aí essa pergunta aqui que chegou pra gente é tão interessante. Às vezes a gente vai comprar um moranguinho. Aí tem um pedacinho assim, pequitinho assim, ó, que tá mofado.
Mofado.
Assim. Aí o que geralmente a gente faz? A gente vai lá e arranca toda aquela parte, né? A gente olha assim, aí a gente vai comer aquele delicioso morango. Pode ou não pode?
Pois é, morango é complicado e as outras frutas vermelhas também, em geral, têm essa característica, mofam muito fácil. Uhum. Quando a frutinha já está um ponto de mofo, o restante da fruta já está mofado também. Então, a toxina já está ali no restante da fruta. O ideal é sempre a gente consumir fresco, o mais fresco possível.
Okay.
Ou passou por um congelamento imediato. Mas se você tem ali uma caixinha de morango, uma parte está mofada, né? Ou se encontrou um ou dois moranguinhos mofados, e os demais parecem, né, a olho nu, que não estão contaminados, vale o bom senso. Uhum. Né, de você separar aquele que mofou e não consumir ele.
Ah, mas aquele que está mofado... É para descartar, não é?
Descartar.
Eu já tinha ouvido falar isso, mas eu queria ver se havia uma pesquisa realizada que tivesse mudado essa opinião, né? Porque, ai meu Deus, o morango é tão gostoso.
Porque o nosso intestino, ele também é mofa.
Hã?
É, a gente tem fungos no intestino.
Olha, então... um próximo Vida e Saúde. Imagina, intestino mofado?
Pois é, a candidíase é muito disso. Uhum. Então, às vezes a pessoa tem a candidíase, pensa na vaginal, que é mais comum, mas a gente também tem a candidíase intestinal, que não dá pra ver com tanta facilidade. Uhum. E aí prolifera, e principalmente por conta de consumo de alimentos que tem mofo.
Okay.
Então, a gente deve sempre cuidar, né, e evitar os alimentos que tenham mofo, porque eles entram dentro da nosso intestino também.
Sim, gente, tô chocada. Tô terminando o programa chocada. Não estava preparada para essa informação hoje. Vamos, Luciana, nós precisamos fazer um programa sobre o intestino mofado.
Isso mesmo.
Que coisa!
É a Cifo. Até nome.
Lili, muito obrigada. É tão bom quando você vem aqui. A gente ama.
Eu agradeço, Rose. Gosto muito de vir, né? Sempre que eu posso vir presencial, eu venho.
É verdade, mas muito bom. Deixa seu contato mais uma vez.
@nutri.adventista. Quero que você convidar você para esse mês ler o devocional Emagreça com Propósito, tá? Que tá com preço especial agora em novembro. E é um devocional para você ler todas as manhãs. Talvez você já tenha tentado de tudo para emagrecer, mas não tenha consagrado ao Senhor esse propósito. Então, esse devocional, ele vem para ajudar você a tomar decisões diárias em prol da sua saúde, da sua qualidade de vida.
Como é que a gente consegue?
Vai lá no meu Instagram, que você encontra na bio ou em algumas postagens que estão lá fixadas.
Ok, gente. Qual é o nome do...
Emagreça com Propósito.
Emagreça com Propósito. Você já tinha parado para pensar nisso? Outro programa, Vida e Saúde. Emagrecer com Propósito, não é? Obrigada. Até a próxima. Você, Grazi Donato.
Obrigada, Lili. Volte sempre. É muito bom quando você vem. A gente ama falar de comidinhas. Vou deixar um verso bíblico. Salmo, capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazidonato. Meninas, estou esperando vocês lá falando que querem conversar comigo. Tá? Manda lá e fala que é da rádio. Beijo, beijo. Até semana que vem.
Até semana que vem, gente. E a gente vai ter a semana de anjos, não é, Laís? Semana Anjos da Esperança, então, essa semana. Então, a gente volta só na outra semana. Querido, querida, é sempre tão bom ter você aqui. Grazi, bom final de semana para você, para sua família. A gente se vê novamente aí, se Deus quiser, na outra semana. Pessoal, você sabe, eu fiquei desconcentrada quando eu olhei quem é o convidado do Clube da Música. Vocês sabem quem é o convidado do Clube da Música aqui, meninos, meninas? Pois é, não é? Ele tá aqui ao vivaço. Pastor Williams Costa Júnior, lançamento de projeto, você não pode perder. Ele vai aqui participar do nosso Clube da Música. Ai, meu coração até bateu forte, nem tenho roupa pra isso. Mas a gente vai assistir e vai acompanhar pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. Peça sua revista, Máquina Humana, já mandou um recado aqui pra gente? Só digitar Máquina Humana, 12981510081. A distribuição é de graça. Patrícia Mater vem chegando com NT Notícias e vamos aproveitar muito hoje o nosso Clube da Música. Tudo de bom pra você, onde quer que você esteja. Tchau, tchau.